Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, cumprimento os visitantes que nos honram com suas presenças aqui no plenário do Senado Federal nesta sexta-feira. Mas quero, senhor presidente, registrar com muita alegria a aprovação ontem pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal em caráter terminativo da Lei Geral dos Concursos Públicos, que regulamenta a realização de concursos públicos no âmbito da administração direta e indireta federal. Originalmente, era um projeto de autoria do senador Marconi Perillo, que eu tive a honra de ser designado relator e acabei, em função das inúmeras modificações necessárias a partir de diversas audiências com representantes da sociedade, no sentido de construir um substitutivo. Quero aqui agradecer a participação de todos que colaboraram na elaboração desse substitutivo: os representantes do governo federal, os representantes das entidades realizadoras de concursos, as entidades preparatórias de concursandos e, sobretudo, as entidades representativas dos concursandos. Não posso deixar de agradecer de forma especial a consultoria do Senado Federal pelo apoio dado na elaboração desse substitutivo. E quero aqui, senhor presidente, aproveitar para dizer de alguns pontos importantes dessa Lei Geral de Concurso. Primeiro, havia uma reclamação bastante comum do prazo exíguo para a inscrição dos concursandos. Muitas vezes os editais previam prazos pequenos para inscrição, o que não permitia uma preparação adequada dos concursandos. Nós definimos nesse substitutivo que o edital do concurso será publicado integralmente no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de 90 dias da realização da primeira prova e deverá também ser disponibilizado via internet. Havia também uma dificuldade grande de inscrição de concursandos que moram em outras cidades e outras capitais, em outros estados brasileiros, quando, por exemplo, um concurso realizado em Brasília, de como fazer a sua inscrição e de como fazer a prova, porque muitos concursos não abriam inscrição via internet e praticamente todos os concursos realizavam as provas, ou grande parte dos concursos, apenas em Brasília, o que implicava também despesas de locomoção para as pessoas. Nós estamos definindo que as inscrições devem ser disponibilizadas na internet, onde os candidatos têm o direito de ler a íntegra do edital, se inscrever pela internet e com a possibilidade de imprimir e salvar em meio eletrônico o seu comprovante de inscrição. Definindo também um prazo mínimo de 30 dias entre a publicação do edital para o período de inscrição, um período mínimo de 30 dias a partir da publicação do edital. E também estamos definindo que, em concursos que tiverem mais de 50 candidatos por região, as provas escritas objetivas serão aplicadas em pelo menos uma capital por região geográfica, na qual houver mais de 50 candidatos inscritos. Também nós estamos vedando, senhoras e senhores senadores, a realização de concurso público exclusivamente para a composição de cadastro de reserva. Já existe jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, proibindo essa prática, e nós estamos aqui colocando essa jurisprudência na lei. É importante registrar que a realização de concursos apenas para cadastro de reserva tem se tornado uma prática que visa alimentar uma fábrica de realizações de concursos que acabam frustrando as expectativas dos concursandos, que investem tempo, investem dinheiro, investem suas esperanças em ingressar no serviço público, muitas vezes são aprovados e não são chamados. É importante registrar que permanece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, decisão tomada pela unanimidade dos ministros, do direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do prazo de inscrição, dentro do prazo de validade e dentro do número de vagas oferecidas. E, como dizia, há uma decisão, há determinações da justiça que nós incluímos no projeto, aprovado no substitutivo, proibindo a realização de concurso apenas para cadastro de reserva. Também garantimos, como não poderia deixar de ser, que os candidatos aprovados serão nomeados ou contratados com obediência rigorosa à ordem de classificação do concurso público sob pena de nulidade da investidura. E não serão convocados para posse candidatos aprovados em concurso realizado dentro do prazo de validade de concurso anterior para os mesmos cargos, exceto se, neste caso, havendo ainda prazo de validade, não mais houver candidatos aprovados. Isso é óbvio. Se tivermos um concurso realizado, temos ali o número de aprovados e todas as vagas ainda não oferecidas não foram preenchidas, não tem sentido fazer um outro concurso que burlaria ou nomear aprovados de outro concurso quando temos candidatos aprovados remanescentes de concurso anterior. Mas, embora isso pareça óbvio, nós fizemos questão de colocar na lei, porque nem sempre isso é o que acontece. Nós mantemos também a todas aquelas opções de gratuidade previstas já lá na lei para pessoas que não têm condições de pagar sua taxa de inscrição. E estamos definindo também um valor máximo, uma taxa máxima para inscrição de no máximo 3% do valor da remuneração inicial do cargo ou emprego público. E também garantido que, assegurando a devolução do valor relativo à inscrição, em caso de adiamento, anulação ou cancelamento do concurso. Adiamento também por quê? Porque muitas vezes uma pessoa que vem de fora ou se programa para fazer um concurso e o concurso foi adiado, essa pessoa perdeu a possibilidade de fazer se tiver um outro compromisso e, nesse caso, ela deve ser ressarcida da sua, do dinheiro que pagou. Também estamos definindo que mudança de datas e horários de concurso que dificultem a realização das provas pelo candidato, e com o edital já publicado, exige fundamentação objetiva, expressa e razoável, amplamente divulgada e sujeita ao órgão ou entidade responsável à indenização pelos prejuízos comprovadamente causados aos candidatos. Nós estamos aqui garantindo também o direito do candidato, que muitas vezes, sem que haja uma razão superveniente, os concursos são adiados e ele acaba tendo o prejuízo. Estamos também prevendo a penalidade, responsabilização administrativa, civil e criminal por atos ou omissões que possam divulgar ou propiciar a divulgação indevida, no todo ou em parte, de provas, questões, gabaritos ou resultados. Isso tem sido um problema muito comum. O jornal Correio Brasiliense, que tem uma página diária, quase diária, sobre concursos, tem demonstrado agora há pouco um concurso da Anvisa, com muitos concursos em que há quebra de sigilo, e nós estamos aqui definindo, responsabilizando civil, administrativo e criminalmente os responsáveis por isso. Um outro grande problema é a ausência de motivação dos indeferimentos de recursos ou utilização de respostas padronizadas de forma vaga e ambígua, além do prazo exíguo para recursos e anulação de concursos. Esse é um problema apontado de forma bastante frequente pelos concursandos. E nós estamos dizendo que estamos vedando a realização de prova sem a previsão de possibilidade de recurso. Estamos definindo também um prazo mínimo de 5 dias, no mínimo, de prazo para recurso contra o resultado de qualquer fase. Muitos concursos, importante dizer, não dão esse prazo e a pessoa pode discordar de alguma coisa, mas não tem tempo para recorrer. E estamos também deixando claro que é assegurado o acesso ao Poder Judiciário para impugnar, no todo ou em parte, o edital do concurso, bem como também discutir a legalidade de questões de critérios de correção da prova. Um outro avanço bastante expressivo desse substitutivo, senador Pedro Simon, é a reserva mínima de 10% das vagas para pessoas com deficiência. Hoje, esse número é de 5 a 20%, nós estamos destinando de 10 a 20%, mas estamos obrigando que os editais dos concursos também sejam distribuídos em libras, em língua brasileira de sinais, para permitir que os surdos e mudos possam também disputar o acesso ao serviço público. E é claro que no caso de inscrição de surdos e mudos, também estamos prevendo a obrigatoriedade de realização das provas em língua brasileira de sinais. As outras deficiências também, o projeto, o substitutivo aprovado, identifica como obrigação da instituição realizadora do concurso prover todos os meios necessários para que as pessoas com deficiência possam realizar as provas em igualdade de condições. E estamos também definindo nessa lei a obrigatoriedade, os mesmos critérios para ingresso no serviço público através de concurso público da lei, exigidos pela lei da ficha limpa. Vamos votar aqui semana que vem projeto de autoria do senador Pedro Simon, que já define esses critérios. É importante fazer isso. E estamos aqui também nessa lei geral dos concursos, aplicando o mesmo critério, a exigência de ficha limpa para o ingresso no serviço público. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria aqui de fazer esse breve relato dos principais pontos dessa Lei Geral dos Concursos, entendendo que nós estamos, o Senado está atendendo ao interesse de milhões de brasileiros que desejam ingressar no serviço público e querem regras claras, querem regras transparentes, querem regras gerais que delimitem, que regulamentem a realização de concursos públicos no Brasil. O fato é que as pessoas que se preparam para concursos muitas vezes se deparam com editais mal formulados ou editais e bancas arbitrárias, criando dificuldades que serão evitadas com a lei geral como essa. Com isso, nós esperamos estar contribuindo para a melhoria da qualidade do serviço público brasileiro. Era esse o registro que gostaria de fazer, senador Romero Jucá.